Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Eu sigo frio. A melhor parte do Flocos. Livros, escolas, hospitais, cadeias e carnavais, unindo todos em blocos. E eu notei que eu tenho falado um bocado, pra quem tem uma cor de papelão e uma cara de retrato falado. Mas eu vi o ódio na cara do soldado, e só de olhar na cara, eu sei o motivo da revolta. Volta e meia eles me encaram, eu fecho a cara, eles dão meia volta. A ocasião faz o ladrão, e quem me rouba é o sistema. Se eu quiser manter a meta, eu não posso mudar esse lema. É visão, necessidade, ansiedade, depressão, é tipo algema. São coisas que separa um poeta de um fazedor de poema. Você quer saber a diferença? Eu já vou dizer qual é. Mas de tanto ouvir falar, hoje calado eu sou um Pelé. E eu cansei de ouvir essas conversas paralelas. Ser poeta hoje não é ser bom com palavras, e sim conseguir ser ruim com elas. Eu já vi que não adianta falar, e ninguém escreve à toa. O corpo seu sua, a voz sua soa, aquieta a sala. É complicado, deixa que doa. Mas se conselho fosse bom, toda a ideia era boa. O que diria Drummond, Vaz, Leminski ou Pessoa? Se MC canta e jogador joga bola, o empresário se espanta, a escola foge da criança, a criança não foge da escola. Se vai brincar na rua é assassinado e forjada com pistola. Eu trouxe palavras mágicas, tiradas de cartola. Porque se falar não adianta, quem mais se aquieta se isola. Deus tá entre a imagem da santa e o valor do dólar. Tudo isso que eu falei, o teu nó na garganta, é a mídia que controla. E até agora ninguém me explicou por que que tem bicho nos dinheiro. Por que que quem tem dinheiro se acha o bicho, se bicho nem tem e nem liga pra dinheiro? Mas me falaram que se colocar o dinheiro na frente, o bicho pega. Você já pegou dinheiro? Eu já peguei. Peguei e joguei no bicho. Eu acho que eu fui passado pra trás. Passaram os homens e os bichos pra trás, mas ainda são mulheres e crianças primeiro. Palavras mágicas existem. Uma delas é dinheiro. E na cédula pode ser um contrato com o diabo no papel passado, mas eu andei lendo as letrinhas miúdas e lá tava escrito: Deus seja louvado.
Uou! É isso aí, voltamos com o terceiro e derradeiro bloco do programa Vamos à Luta, que hoje conversa sobre o Slam Poesia, Direito à Cultura, com Bedueno, Ziza. E esse que iniciou o programa é o Eni, é isso aí. Leni? Beni? Neni? É isso aí, Neni, desculpa, tá? Eu até anotei aqui, mas de qualquer forma é o Neni com a sua potência. Então já vou aproveitar e começar com você, Neni, para você falar sobre a sua experiência no Slam, né? Como é que é o Slam para você? O que que significa o Slam na sua vida? Enfim, quem escutou já pôde perceber que faz todo sentido para você, cara.
Para mim o Slam começou lá no Contra-Ataque, no centro. É um evento que acontece no meio do Cavalo Babão, no meio de um sábado à noite. Ou seja, a galera vê aquela galera gritando ali de, tipo, e cola para poder ver o que tá acontecendo, né? Às vezes a galera acha que é alguma coisa séria, tipo assim, uma coisa trágica rolando ali, e realmente é. Mas eu vi, eu tava com uma namorada minha, eu olhei e falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aí. A próxima vez que eu vier, eu vou me apresentar. Aí veio a pandemia, eu acabei ficando 4 anos em casa escrevendo. Quando eu cheguei lá, eu acabei surpreendendo todo mundo e acabei ganhando o campeonato. Desde então, veio uma certeza no meu peito que esse era meu caminho. Desde então, não parei mais. O que o público passa pra nós e o que a gente consegue passar pro público é realmente arrepiante. Eu me emociono toda vez que eu vou.
E aproveitando então que você está falando, o Slam Contra-Ataca que você citou,
isso,
né?
Isso.
Por algum motivo já houve, a polícia chegou lá, em algum momento já parou a apresentação, houve alguma questão de truculência, isso porque é no centro também, né? Ali no Cavalo Babão.
Já ocorreu deles cercarem o local, de não ter luz exatamente no poste que a gente utiliza, entendeu? Já aconteceu deles tentarem boicotar algumas coisas para que não acontecesse, mas ele acaba acontecendo de jeito maneiro.
E o bom é que não precisa de luz, não precisa de som, só precisa das pessoas que estão com vontade de fazer. Então vamos retomar aqui, né? Tem um serviço para a gente passar do Slam do Mumma que vai acontecer. Então eu queria que vocês já fizessem esse serviço, convidar as pessoas que têm interesse, né? Aí a pessoa que às vezes está escutando, o filho não está, mas a mãe que está escutando, o pai que está escutando aí, que quer incentivar o seu filho a fazer cultura, né? A trabalhar com a sua mente. Então Fica o convite aí do Beduíno e da Ziza, fique à vontade os dois para chamar o pessoal para participar aí do Slam do Muma.
Então amanhã, quarta-feira, a partir das 7 horas, em frente ao Portão Cultural, do lado do Terminal do Muma, vai estar rolando o Slam... Desculpa, o Terminal do Portão, vai estar rolando o Slam do Muma, então tá todo mundo convidado, tem inscrições livre na hora, então se você tem um texto aí, tem uma poesia, se identificou, quer participar, chega junto que vai ser bem legal.
Até porque o museu é nosso, vamos chegar todo mundo.
O museu
mundo.
É nosso, exatamente.
É isso aí, gente. Tem tanta dificuldade para levar a galera para o museu, quando a galera tá no museu, eu não consigo acreditar, não entra na minha cabeça. Quando o pessoal tá no museu, agora que o pessoal vá para outro lugar, não pode ir no museu. Mas enfim, então, Beduíno, sobre essa questão, né, pensando a poesia curitibana, né, ele falou do Paulo Leminski, existe essa questão de dificuldade da marginalização da cultura, né? A gente falou de marginalização da cultura periférica, mas também da marginalização da cultura. E a poesia também sempre ficou ali no submundo, né? Até eu vejo editais que a prefeitura coloca, que é muito difícil, né? Às vezes o pessoal tem dificuldade para implementar, as pessoas às vezes não conseguem chegar nos editais de poesia, né? Reclamam que às vezes tem pouco edital de poesia também, né? Para a literatura. Imagine o slam, então, né? A dificuldade que é você poder também usar as ferramentas da própria prefeitura do município, enfim, do estado, para poder fomentar isso. O dinheiro é nosso, né? O dinheiro tem que ser replicado pra gente. Mas eu queria que você falasse sobre essa marginalização, né? O que esses, hoje em dia, são idolatram o Paulo Leminski, que a gente também idolatra, a gente acha que é um grande poeta, mas por que que esses poetas, né? Helena Collodi, enfim, hoje em dia, eles são vistos como, né, cânones. E por que será que a prefeitura trata tão mal os seus poetas contemporâneos, vamos dizer assim?
É bem curioso esse movimento mesmo até. Queria citar a Visa aqui, que é uma poeta que participa do nosso slam. Ela tem um texto dela que ela fala, né? Que Van Gogh só ficou vivo depois, só ficou famoso depois de morto, né? O que, que a gente tem que a gente não consegue valorizar o que tá perto da gente. A gente às vezes valoriza o que tá longe. A prefeitura todo ano, por exemplo, o edital do Paiol traz artistas de fora, mas os artistas daqui nunca tocam. Então eu não sei o que, que a prefeitura tem, que ela tem esse fetiche aí por quem é de fora e às vezes acaba perdendo isso. Eu acho que até um reflexo mesmo da forma que a gente socializa, assim, tipo, a gente tá tão preocupado em competir quem tá do lado que é mais fácil a gente admirar quem não tá mais competindo, sabe como? Então, eu falo muitas vezes quando eu trabalho com bastante artista, assim, você tá disposto a fazer mesmo assim se não for você o primeiro do bonde? Você tá disposto a ir como terceiro, como quarto? Então, essas horas, então, a forma que a gente é socializado no capitalismo, a gente às vezes acaba deixando de admirar as pessoas certas, porque a gente tá muito preocupado em validar uma ideia, em vez de a gente admirar o que tem de plural aí por aí, tá ligado?
É isso aí. Então, a gente tá chegando ao fim. Eu quero abrir o microfone para vocês, a gente vai fazer uma roda aqui de slam para todo mundo se apresentar de novo, né? Mas eu queria deixar o microfone aberto para vocês falarem, de repente, o que a gente não tocou, algum ponto que é muito importante que seja contemplado e, de repente, a gente não fez a pergunta. Então, fiquem à vontade, também para fazer suas considerações, eu acho que é o momento agora.
Você quer falar mais alguma coisa?
Não, eu queria fazer uma poesia.
Eu também queria fazer uma poesia.
Então, vamos lá, vamos começar a roda aqui. Fiquem à vontade, vocês que mandam agora aí.
Quer começar?
Pode ser. Era uma segunda-feira, perto da feira, na rodovia. Você nem fugia da polícia, mas dirigia. Aquele carro roubado, a caminho do desmanche. O desmanche da sua vida. 8 tiros e um apagão. O carro continua em movimento até parar no acostamento ao receber uma ligação. Você morreu de morte matada numa segunda-feira quando aquele carro... Bom, aquele carro podia ter sido parado, revistado, você podia ter sido levado, mas foi morto, covardemente. Foi covarde. Cada comentário na reportagem foi covarde. E até hoje eu não recuperei o ar que eu perdi quando eu recebi a ligação na segunda-feira. Você foi morto na segunda-feira. Você nem era bandido, você só estava perdido 18 anos. Você era um menino. Um menino a caminho do desmanche, um menino que desmanchou meus sonhos tão mesquinhos que foi embora antes mesmo de ver o próprio menino. Tão bonito. Ele é a sua cara, não a cara da segunda-feira, a cara das terças quando você passava lá em casa pra afilar o almoço e contar piada. Não das segundas-feiras, ele me lembra as quartas que você me ligava só pra pedir aquele bolo que você amava. Não das segundas-feiras, ele me lembra as quintas, as sextas, os sábados e os domingos em família, porque a gente era família e agora eu tô por aqui quase sempre me sentindo vazia. Hoje mesmo, segunda-feira, dia que dói o peito, dia que eu lembro que não importa o que eu faça, se eu não correr atrás de superar sua partida, todo dia ainda vai ser segunda-feira.
Tô na calçada vendendo artesanato, usando vias de asfalto como palco do meu ato. Tão na caçada com ausência de mandado, usando vias de fato, levaram artesanato. Enquadrado por posse de instrumento, única posse no momento permitida é o armamento de homens violentos, de agir truculento, que com seus movimentos ataca o movimento de cultura, da rua, a mando da prefeitura, que não enxerga a ditadura quando... que é acusado de pintura, de pôr cor em parede escura, mas logo vem a viatura, vermelho e tinta se misturam. Mas é narrado em praça pública, por poeta livre, porque a praça é pública. O que a Gazeta não publica nem interessa a opinião pública. Mas Curitiba não é república, tá mais pra província colonial, onde fazem higienismo com violência policial. Vida longa a todos os movimentos de rua.
Eu não quero saber quem que é maior, quem que é melhor. Eu só quero entender porque tem menor na pior e ó. É porque eu ouço muito yo e vejo a maioria nem aí, ó. No kick do som, quem é que toca? A rima soca. É vários som que não se toca. Eu ouço muito motherfucker e poucos que na motherfucker. É muita esquina e fofoca. Se pra você é muita fita, o TikTok de sufoca, troca. Mas se teu nome é propaganda, você é uma lata de coca. Eu vou te amassar, então se toca, porque pouco a pouco, soco é troco que não cabe no meu caixa. E o... essa é a escola que esculacha. Cada kick é um soco, um kisuke, uma bolacha. E se eu tô desapontado, me dá um papel e uma borracha. O Enem me amarga. A sensação é que o tema é um domec. Na tua face é só textão, cada poema meu cheque. Se eu não passei na redação, esse problema é do MEC. Neném é pronome afirmativo, contexto informativo com contexto informativo. Se é uma nova primavera, eu vou no modo primitivo. Eu vou que nem um animal pra passar nesse supletivo. Chega de tititi, que aqui não tem moti, mas não falta motivo. E o azul no boletim pra minha contínua vivo. E qual que é a nota dó menor sustenido? E qual que é a nota do menor lá estendido? No hospital chegou cheio de ponta e corte, mas aqui tem nota de corte pra poder ser atendido. E ainda o som da ambulância, que é música pros teus ouvidos. Os filhos da ignorância, maior cota, os bota-mata, maior cota de menor, ia ser a cota pra poder ser promovido. Se isso é trabalhar pra maioria, eu não duvido. E pelo respeito devido na missão, eu tô envolvido, porque eles lidam com comissão, eles lidam com a omissão, eu não, eu lido com a missão. Aí, professora, fui eu mesmo que comi minha lição, nem foi meu cão, sistema cão, vocês têm minha cão. Nessa ladra de ladrão, nesse quintal, são vira-lata. O teu pastor é alemão.
Não te abusaram, mas daqui a um minuto eu não te garanto. Agora eu tô viva, mas de acordo com a estatística, daqui a 6 horas eu não te garanto. Você acha que meu discurso é exagero? Eu te garanto que é só fruto do meu desespero. Desespero de não saber quando é que eu vou parar de ter medo de andar na rua, que não adianta essa tanta roupa pra me cobrir, se eu posso voltar nua, se eu posso voltar suja, e se eu não sei, ainda podem me chamar de puta. Ah, mas isso não acontece. Tem que implorar por respeito em audiência. Quem é que lembra da Mariana Ferrer? Engraçado que dessas coisas vocês esquecem, mas lembram tudo do BBB. Realmente, pão e circo. Todo mundo abomina estuprador, a menos seja famoso ou seja amigo. E mesmo do BBB eu posso pegar exemplo disso. Felipe Prior condenado por estupro e tá livre. Tento amenizar um crime, tento culpar a vítima pela sua roupa, mas não tem absolutamente nada que justifique. A culpa nunca vai ser delas, independente de qual roupa usava. Até porque roupa não evita nada, nem se tiver de burca, nem se tiver de fralda. E essas pessoas nesse discurso falam que ela acabou assim porque quis, porque aceitou e porque mereceu. Espero de verdade que você não continue pensando assim caso um dia o velório for meu. Alguns realmente só vão levar a sério se nós voltar morta, mas se não, vão ser os primeiros a julgar quem aborta, e se for pra polícia, vão valorizar o papo do estuprador e não nossas provas. Isso se não forem eles mesmos. Como assim? Guarujá SP, 11 policiais estupram coletivamente uma mulher de 33 anos. Saquarema RJ, 4 policiais abusam de uma mulher de 18 anos dentro da viatura. Mas a gente pode achar refúgio, achar uma cura, pode procurar religião. Nem preciso citar muitos exemplos. Todo mundo ainda lembra do João de Deus, né, não? Mas pra onde ir, então? Lugares seguros, no hospital, médico ginecologista acusado de estupro de mais 277 pacientes. Ok, acho que não. Tirando casa, já que 68% dos estupros são dentro da própria casa da vítima. E a escola? Amazonas, professor estupra aluna dando carona de volta. Ônibus, rua, nem preciso dizer nada. Meu Deus, será que só morta que vou ser respeitada? Mas é só pesquisar um pouquinho pra ver quantas mulheres mortas são violadas. Nem viva e nem morta. Nunca vai ser seguro. Quando é que ser mulher vai deixar de ser um risco pra tudo? Eu vou parar de falar se não extrapola os 3 minutos. Falando nisso, lembra no começo da poesia? Só nesses 3 minutos, 6 mulheres foram estupradas. Minha poesia não vai ter um encerramento foda. Eu realmente não consigo pensar em nenhuma rima sabendo que tem uma mulher sendo estuprada agora.
Artista. A vida quis que eu fosse artista, mesmo que eu contasse o meu sonho pra eles e eles dissessem... Não insista, isso não é pra você, aqui não é seu lugar. Mulher preta e favelada e de quebrada, eu cansei de ouvir que não é pra mim, não é meu lugar, e eles vão te dizer que o seu sonho é em vão e você devia continuar lá, limpando o chão. A gente luta, faz arte e não adianta, e a minha segunda é correr atrás do meu almoço sem saber se eu vou ter janta, mas ainda assim... Artista, a vida quis que eu fosse artista. Me deu voz, me deu caneta e hoje eu grito. Insista. E eu grito até onde a minha voz chega e agradeço pelo espaço aonde ele é dado. A vida quis que eu fosse artista e por isso eu vim. E hoje eu digo que esse é sim lugar pra mim e que essa poesia seja convite pra quem escuta a voz da vida também dizendo: artista, eu quero que você seja artista.
É isso aí, minha gente. A gente tá chegando ao fim do programa. Hoje contamos aí com Ziza, Beduíno, Vênus, Akai e Nene. Mas também representando toda a galera do Islã do Muma e toda a galera dos slams espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Quero parabenizar vocês, agradecer demais a presença, né? E, enfim, pela construção que vocês estão fazendo. E é isso aí. Amanhã tem Islã do Muma. Procura na rede social lá, tem também o Instagram do Islã do Mundo, o pessoal é organizado, o pessoal faz acontecer. E eu repito pela terceira vez, eu não consigo acreditar a prefeitura negligenciar um movimento tão importante quanto esse, abraçar essa galera e construir junto. Afinal de contas, a gente é cidadão, a gente tá pagando imposto e a gente quer ver revertido isso aí na nossa cultura. E se a prefeitura não coloca grana, eles fazem mesmo assim. Então vamos fortalecer. Então, meu nome é Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos aqui Vamos à Luta. E sempre um grande abraço pro Migue que tá no comando da mesa. Viva o Islã do Muma, viva todos os slãs do mundo. Um abraço e até sexta-feira.
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.